Criando Meninas para a Glória de Deus, parte 1, por Simone Quaresma. Antes de falarmos sobre o que queremos ensinar para nossas meninas, precisamos nos questionar sobre o que nós pensamos e queremos para elas. Antes de incutir princípios e valores em nossas filhas, devemos rever os nossos, de acordo com a única regra para a nossa fé e para a nossa prática de vida diária, a Bíblia. Somos forçadas, então, a nos fazer algumas perguntas. O que pensamos do papel da mulher no lar? Como avaliamos aquilo que a Bíblia requer de nós? Temos nos submetido com alegria a essas ordenanças? Somos fruto da nossa época ou temos remado contra a maré, reafirmando as verdades bíblicas? Almejamos para nós e para nossas filhas aquilo que o presente século impõe ou o que a vontade de Deus expressa nas Escrituras nos aponta? Feitas essas reflexões, podemos então nos despir da roupagem da vã ideologia mundana e rever os padrões da palavra de Deus. Talvez você ainda nem seja mãe. Talvez sua menininha ainda use laçarotes, brinque de bonecas, ou quem sabe ainda nem tenha aprendido a andar. Mas a formação da mulher que ela será já começou. Mesmo inconscientemente e sem nenhuma intenção formal, estamos forjando o caráter de nossas filhas pelo exemplo. Nossas atitudes, visão de mundo, valores não comunicados e ensinos verbais construirão a esposa e mãe que ela será um dia. Por vivermos num mundo que anda na contramão do Evangelho e por causa do nosso próprio pecado, é essencial que haja um treinamento árduo e um ensino constante que se contraponha aos conceitos que são exaustivamente ensinados pelo mundo às nossas filhas sobre casamento, feminismo, romance, submissão, criação de filhos, o papel do homem e da mulher na família e etc. Abordaremos então dois pontos que considero essenciais para analisarmos nossa própria conduta. Que tipo de mulher e de esposa eu tenho sido? Que tipo de mulher tenho sido? Para que possamos desenvolver em nossas filhas todas as qualidades requeridas da mulher, segundo a Bíblia, precisamos primeiramente conhecer esses valores e cultivá-los em nós mesmas. Quais são os adjetivos que temos perseguido para nós? Temos almejado ser reconhecidas como mulheres que brilham no mundo da moda ou no mundo acadêmico? Temos lutado por manter nossas casas sempre no mais deslumbrante modelo de arquitetura e decoração? Temos gasto nosso precioso tempo investindo em artifícios para brilharmos nas festas e eventos para os quais somos convidadas? Temos enfeitado e feito brilhar apenas o que é exterior? Se temos procedido dessa forma, se nosso foco é o presente século, aqui mesmo já temos nossa recompensa. A mulher piedosa e que deseja viver de acordo com o chamado que Deus conferiu a ela, não devotará sua vida a futilidades exigidas por este mundo mau, que jaz no maligno. Ela desejará para si, para sua filha, um modelo mais alto, mais sublime. Ela se preocupará não com o que as amigas acham dela, de sua casa ou de seu novo penteado, mas o que Deus vê quando olha para ela. Este foi o padrão estabelecido por Deus através do apóstolo Paulo. Da mesma sorte que as mulheres se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2, de 9 a 11. Pedro também nos exorta a cultivarmos a beleza que durará para sempre e não murchará com a idade. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Que linda advertência! Nosso trajo de boas obras é incorruptível. Enquanto tudo o que fazemos para nos manter bonitas e na moda passa, se rasga e fica velho, investir no homem interior traz frutos eternos. Por isso, devemos avaliar nossa vida, prioridades e ao que temos dado importância, em que temos investido tempo, dinheiro e esforços. Nos dedicamos intensamente ao ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Lembremos-nos sempre que, no último dia, será o fogo que provará nossas obras. Que tipo de esposa tenho sido? Quando falamos de crianças, devemos nos lembrar que elas assimilam nossos exemplos, copiam nossa forma de ver a vida, mesmo quando não sabem se expressar. Necessitamos corrigir nossa visão de casamento e submissão ao marido, se quisermos que nossas filhas sigam os caminhos que Deus exige delas. Nosso modelo de casamento será o seu modelo. Nossa submissão, nossa forma de tratar e respeitar a autoridade de nossos maridos será seu espelho. Antes de questionar o tipo de mãe que preciso ser, necessito rever o tipo de esposa que sou. Devemos seguir o alvo de sermos a esposa assim descrita por um puritano: a melhor companheira na fortuna, a mais adequada e pronta assistente no trabalho, o maior conforto nas tribulações e pesares, e a maior graça e honra que pode haver a quem a possui. Sendo o tipo de mulher que o Senhor definiu para nós, e não a cartilha feminista, estaremos aptas a criar nossas meninas através do nosso caráter moldado e transformado segundo as normas da palavra de Deus. Em artigos subsequentes, falaremos acerca de aspectos práticos que devemos desenvolver em nossas meninas para que elas obtenham a graça de serem esposas e mães que glorifiquem ao Senhor e produzam para o seu reino frutos eternos e imarcessíveis, que não murcham, que não se corrompem. Deus nos auxilie nesta longa, árdua e deliciosa tarefa de criar meninas para refletirem sua glória. Este e outros artigos você pode ler no blog Mulheres Piedosas.